O sonho que não se realizou. Nós estávamos planejando, inclusive, um espetáculo pirotécnico, aonde os nomes de papai e mamãe, né, ficariam assim, e depois uma explosão de fogos e escrito 50 anos. Seria uma coisa linda, 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 linda mesmo. Afinal, como dizia papai, quando se comemora 50 anos de casamento, nossa, é uma comemoração, ele dizia, da mais alta importância, já que não é fácil se alcançar as bodas de ouro. Então ele dizia, eu quero comemorar mesmo, mas ele não imaginava a festa que estávamos planejando. Papai já estava aposentado por problemas de saúde, mas mesmo assim nunca se acostumou a ficar dentro de casa parado. Então ele sempre arrumava alguma coisinha para fazer. Amigos, ele tinha de monte. Ele sempre teve muitos amigos. E quando acontecia de um desses amigos falecer, papai ficava muito abatido e fazia questão de passar a noite inteirinha velando o corpo daquele falecido querido. E acompanhava até o final, até o funeral. Pai, vem, vamos para casa. O senhor precisa descansar, pai, tomar um banho, se alimentar. Depois a gente traz o senhor de volta para acompanhar o sepultamento. Vem, pai, vamos para casa. Mas não adiantava. Papai não arredava o pé dali. Só ia embora quando o sepultamento chegasse ao fim. Quer dizer, o velório e o sepultamento. Quando a cerimônia de sepultamento terminasse. Só aí é que ele voltava para casa. Sempre assim. Rodeado pelos amigos ali do bairro, pelos vizinhos que faziam questão de vir buscá-lo para jogar um baralho. E isso sempre foi a sua distração predileta, jogar baralho. Gostava tanto de jogar baralho com os amigos que chegava a ponto de até esquecer as horas. E não fosse mamãe ir atrás dele, ele era capaz de ficar a noite toda jogando baralho. Na passagem de ano, nós da família e mais alguns mais chegados organizamos uma festa, uma linda festa de passagem de ano. Tinha muita comida, muita bebida, crianças pelo meio da casa e um som para que pudéssemos dançar. Papai estava para lá de feliz e sempre dizendo, ei vocês, toque nesse som aí, música boa, toca a música aí pra gente dançar, cadê aqueles forró do Luiz Gonzaga? Ele gritava, eu quero ouvir Luiz Gonzaga, eu quero Luiz Gonzaga, eu quero dançar forró, eu quero mexer o esqueleto. E papai, daquele jeito brincalhão, ele já começava a colocar a mão na barriga, sabe como os forrozeiros dançam? Eles colocam você na barriga e começa... Começa a mexer o esqueleto, como dizia meu pai, né? Então nós providenciamos Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e papai daquele jeito brincalhão. Então começava a colocar a mão assim na barriga, sabe? E a mexer o esqueleto, como dizia ele. Então com a mão aqui na barriga, e o Luiz Gonzaga lá na vitrola e dançando no meio das pessoas, era só risada. Papai tirava uma para dançar com ele, dali a pouco tirava outra para dançar com ele, pegava a mamãe e dançar com ele, com ela também. Olha, vou dizer, papai naquela passagem de ano, ele estava muito contente, muito feliz. Ainda principalmente porque ele sempre lembrava as pessoas, e vem a melhor festa ainda, hein gente? Essa aqui é boa, mas não é a melhor não. A melhor é a das bodas de ouro, 50 anos de casado. E foi uma farra muito gostosa. Esta passagem de ano. Ninguém entendia de onde papai conseguia tanta energia, porque dançava, ele cantava, e era uma música atrás da outra. Olha aqui, meus filhos, é assim que dança um forró. É assim que dança um forró. Preste atenção no pai de vocês, é assim, ó. E aí ele dançava, dançava. Passou a virada do ano. E nos primeiros dias do ano novo, a minha irmã abriu uma bomboniere. E papai ficou muito contente, muito satisfeito com isso. Tanto que dali para frente, ele ficava o tempo todo na bomboniere para ajudá-la no que fosse preciso. Isso foi já nos primeiros dias de janeiro. No dia 16 de janeiro, que papai ajudou a Ivete até umas 5 da tarde e só então voltou para casa. Mas logo em seguida chegaram amigos para levar papai para o joguinho de baralho. E claro que ele foi. E essa turma de amigos e papai que jogava baralho gostava de jogar, mas valendo dinheiro. Porque senão não tinha graça. Então para ter graça tinha que valer algum dinheiro. E nesse dia papai estava com muita sorte. Só ele ganhava. Só dava papai e o resto dos companheiros só perdendo. No final, cada um desses parceiros tirou o dinheiro do bolso para pagar papai. Mas foi aí que o pai se levantou da mesa todo contente, todo feliz, brincalhão como sempre, e foi dizendo: deixa isso para lá, eu não quero dinheiro de vocês coisa nenhuma, eu vim aqui para me distrair, para brincar, e não por causa do dinheiro, não por causa de grana. Podem ir guardando isso. Para que eu vou querer dinheiro? O que vale mesmo é a amizade de vocês. É isso que vale. E obrigado por terem ido me buscar. Me diverti muito com vocês, meus amigos. Me diverti muito. Vocês são grandes amigos. E eu agradeço a Deus por ter vocês como amigos. Tchau, porque agora eu vou para casa. Os amigos de papai acharam estranho. Ele ganhou, mas não quis receber nada. Diferente de outros dias que um ganha, outro perde, mas todo mundo pega o dinheiro que ganhou. Mas papai dessa vez até agradeceu a Deus. Os amigos acharam até estranho aquele jeito dele, de agradecer a Deus pelos amigos que eles eram, isso e mais aquilo. Acharam estranho aquele jeito de papai, mas deixaram para lá. Logo que papai chegou em casa, mamãe já foi falando: João, vai tomar banho e venha jantar, tá tudo pronto e quentinho aqui nas panelas. Tá bom, eu vou tomar banho, mas jantar eu não quero não. Só me prepare um café bem forte e quentinho. Ué, por que não quer comer? Ah, eu tô sem apetite. Enquanto então papai foi tomar o seu banho, mamãe foi guardar a comida e colocou água para ferver, para fazer aquele café que papai gostava. Aliás, o café de mamãe é um café assim cheiroso, gostoso. Sabe, você sente o cheiro de longe. É um café feito no capricho. Sinceramente, o café de mamãe é o café mais gostoso que eu já tomei. E aí, já estava pronto, quando ele, papai, saiu do banheiro. E ela ainda colocou, além do café quentinho, prontinho, feito na hora, ainda colocou umas bolachas na mesa e um pedaço de bolo, um bolo que papai sempre gostou. Ele se satisfez com aquelas bolachas, com aquele pedaço de bolo e com aquele café, e foi sentar no sofá com mamãe. Ficaram ali assistindo TV até umas 22h30 da noite. Foi quando então papai resolveu ir se deitar, dizendo que já estava com sono. Mamãe ainda ficou um pouquinho mais ali na sala, até que resolveu também ir dormir. E foi por volta de 1h da manhã que mamãe já estava dormindo, ela acordou assustada, com papai se virando de um lado, se virando para o outro. Parecia estar agoniado. Sabe quando uma pessoa está agitada e como se tivesse comigo engasgando? E virava para cá, virava para lá, se debatia aqui, se debatia dali, e meio que gemendo, engasgado. João, o que você tem, João? João, acorda, o que você tem? O que você está sentindo? E papai não estava bem. Ele nem conseguia responder nada para mamãe. Mamãe então se levanta e vai chamar meus irmãos. Ivete, Antônio, corram aqui. O pai está passando mal. O pai de vocês está passando mal, venham rápido. Eu não sei o que está sentindo, eu não sei o que está acontecendo. Meus irmãos, então, desesperados, levantam, correm e, ao verem o estado de papai, se assustaram. Antônio já pegou papai nos braços, colocou ele no carro para pedir ajuda, procurar socorro. Chegaram rapidamente ao hospital, onde o papai foi prontamente atendido. Ali, os médicos já começam a fazer todos os procedimentos necessários, a fazerem tudo, massagem, aparelhos. Mesmo com todo esse atendimento, mesmo com todo esse aparato, papai não resistiu. Papai, na verdade, enquanto dormia, e aquela agitação, aquela agonia dele, era um infarto que ele estava sofrendo. Ainda que meus irmãos tivessem levado ele com a máxima urgência, com toda a rapidez, assim, para o hospital, e lá recebesse todo o atendimento necessário, não foi possível salvar meu pai. Meu pai faleceu. Tudo o que fizeram foi em vão. Papai não resistiu e morreu. E agora? Mamãe em casa. Obviamente, esperando que o marido e que os filhos, né, voltariam, ou o que eles iriam dizer, o que, que aconteceu. Mamãe está em casa. Já não bastasse aquela tristeza que nos abateu de uma hora para outra no hospital. Ele chegou com vida, mas no hospital veio a falecer. E agora, como nós daríamos essa notícia para a mamãe que estava em casa esperando por alguma notícia? Como daríamos a notícia? Como ela receberia essa notícia da morte de papai? Tínhamos medo que também ela sofresse alguma coisa. Afinal de contas, são quase 50 anos de união, quase 50 anos de casamento. Tínhamos medo que alguma coisa ela pudesse sofrer também. Ivete, Antônio e, nessas alturas, também eu, fomos chegando em casa, mas não dava para disfarçar os nossos olhos. Fomos chegando com os olhos vermelhos, todos nós abalados, profundamente tristes, e não precisamos falar nada. Não precisamos falar nada. Mamãe olhou para nós, para cada um de nós, e ela percebeu tudo. E ela pediu que não escondêssemos dela nada. Falem, não escondam nada. E também não tinha como esconder. É, mamãe, papai se foi. O João morreu. Morreu, mamãe. Papai morreu. Não tem outra coisa, não tem outra maneira de falar para a senhora. Ele morreu. Mamãe, então, nos abraçou, aliás, todos nós ali nos abraçamos e choramos. E pobrezinha de mamãe, inconsolável, ela não aceitava, ela não conseguia entender o que tinha acontecido naquela madrugada. Ela que foi acordada com o papai se mexendo, agoniado, e como se estivesse engasgado. Era o infarte que ele estava sofrendo. Ele estava dormindo e sofrendo um infarte. Mesmo socorrido, morreu, infelizmente, no hospital. Agora, era enfrentar a vida, era seguir a vida sem papai. Como mamãe sentiu a morte de papai? E nem poderia ser diferente. Nós, os filhos, os amigos, aqueles amigos que sempre vinham chamá-lo para o jogo de baralho que tanto papai gostava. Os nossos vizinhos que gostavam tanto de papai. E, lógico, nós, os filhos, e tantos parentes, e principalmente mamãe. Foi um velório de tanta gente que foi preciso fazer revezamento, porque não cabia todo mundo em volta do caixão. Então as pessoas tinham que vir, velar o corpo, fazerem ali uma oração, e tinham que sair para que um outro pessoal, uma outra turma viesse para velar meu pai. Foi um velório realmente de muita gente. Papai, o senhor que queria tanto aquela missa em ação de graças pelas bodas de ouro, o senhor não alcançou as bodas de ouro. A missa aconteceu, sim, mas não foi em ação de graças pelos 50 anos de casamento. A missa, de corpo presente, foi pela sua alma, papai. Infelizmente. Infelizmente. Mamãe Maria e todos nós, seus filhos, os netos, os seus amigos, que tanto o estimavam, lamentam profundamente que o seu grande sonho não tenha sido realizado. O sonho dos 50 anos de casamento, o sonho das bodas de ouro. Descanse em paz, papai. Nós não o esquecemos nunca. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. O sonho que não se realizou. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.